CBN Noite Total. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia, você que nos acompanha aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, hoje é domingo, dia 12 de julho de 2026. Clauson Dutra conversou com a Fabiana Priante, diretora executiva da B3 Social, sobre os desafios e caminhos para o aprendizado da matemática no Brasil.
Matemática é uma das maiores dificuldades dos estudantes brasileiros e os problemas começam muito antes do ensino médio. Inclusive, um estudo apresentado durante o seminário Gente que Soma, promovido pela B3 Social, mostra que as habilidades matemáticas desenvolvidas na primeira infância estão diretamente ligadas ao sucesso acadêmico ao longo da vida. E para falar sobre os desafios, os caminhos para garantir o direito à aprendizagem matemática de todos os estudantes brasileiros, convoco agora a Fabiana Priante, diretora executiva da B3 Social. Tudo bem, Fabi? Bom dia, vamos nessa.
Bom dia, Carlson. Tudo bem? Bom dia a você, aos ouvintes.
Obrigado por atender o nosso convite aqui. É um tema que muito nos interessa para o pai, para a mãe, que nos acompanha nesse momento pela madrugada em todo o Brasil. Quando se fala em crise na aprendizagem da matemática aqui no nosso país, de que números estamos falando e qual é o tamanho desse problema hoje?
Legal, super importante e urgente falarmos sobre a matemática, uhum. Né? E quando a gente fala de matemática, ela aparece muito antes, né, só dos cadernos, né? Ela está presente na vida das crianças. Então, lá na infância, quando nas brincadeiras, nas descobertas, nas situações do dia a dia, né? Quando as crianças estão começando a compreender o mundo, a matemática já está por lá, né? E isso é tão importante porque o pensamento matemático, desde os primeiros anos de vida, ela vai ajudar a criança a se desenvolver melhor, né? Aprender mais rápido, vai ampliar as oportunidades que vão fazer diferença na trajetória dessa criança, né? Uhum. E aí, tem um dado, né, que nos traz aqui nessa conversa, que historicamente o Brasil investiu pouco na aprendizagem de matemática, né? Então, são décadas de crianças, né, de adolescentes brasileiros que têm dificuldade na aprendizagem de matemática. Então, vou ilustrar com alguns números, né? Uhum. No quinto ano do ensino fundamental, né, apenas 43% dos estudantes concluem essa etapa aprendendo matemática da forma adequada. Aí, quando a gente pula lá para o nono ano, esse percentual vai cair para 16%.
Nossa, mas é uma diferença gritante.
É, e calma. No final do terceiro ano do ensino médio, ele vai chegar a apenas 5%.
Nossa. Né?
E esses resultados, eles estão ainda mais alarmantes se a gente for olhar para as dimensões de renda, raça e cor. Então, gente, nós temos, infelizmente, uma situação hoje, Carlson, que o CEP da criança, né, onde a criança, o estudante mora, né, nasceu, ainda é um preditor da sua aprendizagem, né? E esse cenário que a gente está falando aqui, ele vai se refletir em toda a trajetória escolar, né, no acesso ao ensino superior, no mercado de trabalho, na participação da sociedade, né? Então, assim, a matemática está na base da ciência, da tecnologia, da inovação e da produtividade, né? Então, aqui a gente consegue ver o impacto, né, desse ciclo todo no futuro do país, inclusive, né?
Exato. Essas porcentagens são chocantes. 5% de aprendizagem saem do terceiro ano aprendendo de fato matemática, depois de um enredo inteiro passando pelo ensino fundamental, pegando o prezinho, aí são mais de 10 anos de vida nas escolas até o aluno ingressar na faculdade da sua preferência, imagina você ter mais de 10 anos de ensino para chegar no terceiro ano e ter pouco de aprendizagem em matemática, isso diz muito. Inclusive, eu quero fazer uma correlação sobre essa relação e essa influência, né? Porque, imagina, matemática na primeira infância é importante, porque influencia o sucesso acadêmico no futuro. Eu queria que você fizesse uma relação do porquê é importante, inclusive na primeira infância, a ser tão importante a aprendizagem da matemática para que na faculdade ele não tenha tantos problemas. E aí o aluno pode ser, inclusive, acadêmico até mesmo de português, de jornalismo, de relações públicas, áreas que não envolvem tanto a matemática. Mas isso entre várias aspas, né, Fabiana?
Sim, claro. Pensando aqui, né, na primeira infância, uhum, na educação infantil, hoje, né, muitos estudos já trazem que aprender a matemática, ela ajuda também no processo de alfabetização e no desenvolvimento da leitura e da escrita. Por muitos anos, ignorou-se, ou não se sabia sobre esse fato, né? Mas tem um desafio que eu queria compartilhar com você, que, uhum, começa muito antes, né? Uhum. Que dessas desigualdades educacionais, que elas vão acompanhar, né, a trajetória escolar das crianças, né? Então, quando uma criança ela não tem acesso à experiência de aprendizagem de qualidade nos primeiros anos, ela tende a ter mais dificuldade ao longo de toda a trajetória escolar, né? Então, vamos pensar aqui em duas crianças chegando no primeiro ano. Elas têm a mesma idade, mas elas não tiveram as mesmas oportunidades, né? Elas podem chegar na escola com níveis muito diferentes de aprendizagem, de desenvolvimento, né? Então, quando a gente está falando de aprendizagem de matemática na infância, a gente está falando de equidade, né? E quanto mais cedo nós oferecemos as oportunidades de aprendizagem, mais são as chances dessas crianças avançarem, aprenderem, desenvolverem seu potencial, né? Então, a matemática, né, ela não vai começar lá no caderno, né? Ela começa quando a criança explora e tenta entender o mundo à sua volta.
Isso é legal. Inclusive, os dados mostram que os estudantes brasileiros têm altos níveis de ansiedade em relação à matemática. Como é que esse medo da disciplina é construído ao longo da vida escolar, hein?
Perfeito. Você trouxe um dado, realmente, eu não sei você qual é a sua história com a matemática, mas eu, pelo menos, eu era daquelas que tinha febre no dia de prova de matemática.
Nossa,
sabe?
Eu também, muita, muita febre, ansiedade, ficava pensando, será que eu vou conseguir somar, fazer essas multiplicações inteiras? Conseguia, mas era uma ansiedade que causa na gente aquele medo, né, de achar que vai errar tudo na matemática, gente.
Exatamente. Então, desde pequenininhos, né, nós ouvimos isso, frases como, ah, eu nunca fui bom, não vou ser bom em matemática, nunca fui bom, né, matemática não é para todo mundo. E as crianças, elas crescem acreditando nisso, e muitas vezes essa ideia ela vai passando de geração em geração. E isso, inclusive, é pior ainda, né, entre as meninas, né? Uhum. E esse fenômeno que você chamou, né, você trouxe aqui, que é a ansiedade matemática, ele é, então, um medo, insegurança muito grande diante de situações que envolvem matemática, né? Então, tem estudos que mostram que muitos estudantes, eles ficam ansiosos só de pensar na prova de matemática, né? Então, o PISA de 2022... trouxe ali, né, um dado de que 80% dos estudantes brasileiros disseram sentir ansiedade em relação às notas de matemática. E a média internacional é de 65%, né? Então, a gente tem aqui uma diferença importante, né? E aí, essa ansiedade, ela vai afetar na aprendizagem e fazer com que a criança, com que estudante, faça acreditar que não é capaz, né, de aprender, e de novo vai impactar em toda a sua vida profissional, inclusive, né? Então, acho que uma das mensagens mais importantes, né, nos debates atuais é que toda criança pode aprender matemática, mas ela precisa de oportunidades de aprendizagem, né? Professores preparados, de um ambiente que estimule a curiosidade, descoberta.
Isso é importante. A senhora chegou a citar, durante essa entrevista, sobre a questão de contas, né? Muitas famílias associam, o menino está aprendendo matemática porque está somando ou porque está multiplicando 15 vezes 4. Mas é muito além disso, né, Fabiana? Quais atividades do cotidiano já desenvolvem o raciocínio matemático, por exemplo?
Criança, vamos falar nas pequenininhas, né? Uhum. Então, quando ela tá aprendendo, ela tá brincando, ela divide um brinquedo com um amigo, ela percebe qual fila tá maior, ela tá organizando, né, os seus objetos por tamanho, ela tá identificando padrões de músicas, batendo palminhas, né, nas brincadeiras, né, o ritmo da música, quando ela começa a identificar as formas. Tudo isso, fazer contagem simples, né, de vamos pular 5, 10 vezes, né, aí nós já estamos falando de estímulo, de desenvolvimento de habilidades matemáticas, né, a gente já está falando de desenvolvimento de raciocínio lógico, de memória, e chegando à resolução de problemas.
Vai até pela conversa com seu filho sobre questão financeira também, né? Principalmente aí no Dia das Crianças, onde todos querem o melhor presente, do melhor lugar. Às vezes, ter essa conversa sobre finanças com seu filho, não precisa ter 3, 4 anos, mas já incentivá-lo a refletir sobre aquele tema, sobre os números, né? Sobre o dinheiro também. Essa reflexão precisa passar pelo ambiente familiar também, né?
Concordo plenamente com você e você sabe que na B3 nós temos um propósito de conduzir o desenvolvimento econômico e sustentável para a sociedade prosperar. Mas qual que é o ponto aqui principal, né? Que não tem prosperidade sem educação de qualidade. E a gente está discutindo aqui da importância da matemática e também da alfabetização para essa educação, né? E a matemática, então, ela vai ocupando esse lugar especial, né? E ela está diretamente associada lá à educação financeira, né? Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, né? Quais vão ser as escolhas profissionais dessa pessoa, dessa criança, desse estudante? Como que ela vai poder se desenvolver ao longo da vida financeira? Como que vai se organizar? Então, acho que tem aqui uma correlação muito importante. A grande questão aqui, né, quando nós olhamos para as desigualdades, a gente, no acesso já, né, na educação infantil, ali nos 5 anos de idade, as crianças que têm um menor nível socioeconômico, elas já chegam em uma condição de desprivilégio, né? Em relação ao maior nível socioeconômico.
Uhum.
Então, para além do nível socioeconômico, né, nós pensamos, olhamos também para as questões relacionadas à cor, raça, né, quando nós pensamos também nas localidades, né, então uma criança que mora, por exemplo, no centro de São Paulo tem oportunidades diferentes das crianças que moram mais, né, em lugares mais afastados, né? Então, a gente tem um número aqui para dar um pouco mais de clareza, né? Pensando aqui nas crianças de 5 anos, tá? As de nível socioeconômico mais alto e mais baixo, elas têm uma diferença de 55 pontos nas habilidades matemáticas, né? E essa... Nossa. Desigualdade, ela vai ampliando para além da matemática, né? E a gente está falando de habilidades importantes para aprender, atenção, memória, raciocínio lógico, concentração, né? Então, esse desafio da equidade, ela começa muito cedo, né? E ela vai reforçando a importância de ampliar as oportunidades de aprendizagem desde os primeiros anos de vida, né? Então, por isso que falar de matemática já na primeira infância, a gente também está falando de uma agenda de equidade, né? Para redução de desigualdades educacionais e lá na frente pensando, inclusive, em oportunidades, mesmas oportunidades, né? Para as pessoas.
Muito obrigado pela entrevista.
Bom dia,
e até a próxima.
Convite.
Bom dia.
CBN Madrugada. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN, apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Conosco, Guilherme Muniz. Ele entrevistou o professor e doutor Paulo Oliveira, que é pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do projeto Ecotuba, que volta a monitorar tubarões na costa do Recife após uma década.
Nos próximos dias, o Brasil vai começar a ter um novo monitoramento de tubarões. Isso vai ser ali no litoral de Pernambuco. Você se lembra, né? Nos últimos dias, na verdade no mês passado, houve alguns episódios de pessoas que foram mordidas por tubarões em algumas praias ali da região. Então, para entender um pouco melhor esse projeto e, afinal, o que os pesquisadores podem fazer com as informações que vão coletar durante esse monitoramento, eu converso agora com o professor Dr. Paulo Oliveira. Ele é pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também coordenador desse projeto, projeto Ecotuba, que vai fazer o monitoramento dos tubarões. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Boa tarde, nós que agradecemos a participação.
Bom, professor, em linhas gerais, como é que vai funcionar esse monitoramento?
Vamos lá. Não é novidade para ninguém, né, esse histórico de incidentes envolvendo tubarões e seres humanos aqui no litoral do estado de Pernambuco, particularmente nas praias de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, né, Recife e região metropolitana. Então, esse monitoramento, na realidade, ele vai ser retomado. Ele havia sido feito até 2014, 2015, então nós temos aí uma lacuna de quase 11 anos, né, e a partir de agora nós vamos estar retomando esse monitoramento que já foi feito lá atrás no passado. Né? Então, esse monitoramento ele vai consistir basicamente na captura, né, dos animais, na marcação desses animais, logo em seguida na soltura dos mesmos, e a partir daí a gente vai monitorar, ou seja, por onde esses animais eles estão nadando, de que maneira eles estão utilizando, né, o oceano, o mar, aqui na nossa região.
A ideia, então, é ter um monitoramento em tempo real, é isso? Vocês vão conseguir entender onde o tubarão A está num determinado momento, onde o tubarão B está num determinado momento, é isso?
O monitoramento, a metodologia utilizada, ela não é em tempo real. Né? Até porque quando a gente faz o monitoramento em tempo real, acaba também suscitando na população uma falsa ideia de segurança. Por quê? Porque o monitoramento em tempo real, ele só vai conseguir, né, detectar o animal que estiver marcado. Aquele que não está marcado, né, ele vai passar desapercebido pela rede de monitoramento. No nosso caso, como é que vai funcionar? Nós vamos estar instalando, ao longo aqui do nosso litoral, equipamentos que são chamados de receptores. Então, esses receptores, eles são capazes de detectar a presença desses animais marcados. Então, de tempos em tempos, a gente vai estar descarregando as informações, né, via Bluetooth, de utilização do espaço por aqueles animais marcados. Mas o que isso vai servir? Porque a partir desses dados, desses resultados, nós vamos ter um padrão de utilização do tubarão cabeça chata e do tubarão tigre, que são as duas espécies responsáveis pelos incidentes, do espaço aqui no nosso litoral. Por exemplo, será que os tubarões tigre, né, a aproximação deles à costa está associado ao período chuvoso, às marés de lua? Então, a ideia é exatamente fazer essas correlações.
Entendi. E até te perguntar isso, né, professor? Por que que o litoral pernambucano reúne casos assim? Eu imagino que, evidentemente, com essa pesquisa vocês vão poder responder uma pergunta como essa de forma muito mais objetiva, de forma muito mais assertiva. Mas já existem hipóteses ou os estudos que já foram feitos já conseguiram indicar alguma coisa nesse sentido?
Sim, sim. Então, no passado, quando os projetos eles começaram, lá no início da década de 90, né, sob a coordenação do professor Fábio Azim, o curioso é que na época eu fazia graduação em engenharia de pesca, né, e era estagiário do professor Fábio. Então, ao longo do tempo, né, os fatores eles foram sendo identificados, e a grande maioria deles atrelados há uma degradação generalizada dos ecossistemas costeiros. Tá? Então, esses tubarões, eles sempre esperam por aqui. O que aconteceu de 90 foi para cá, foi uma aproximação maior desses animais à linha de praia. Tá? Consequentemente, né, ocasionando a possibilidade, a probabilidade de encontro desse animal com o ser humano. Então, aí quando você fala assim, que degradação generalizada dos ecossistemas costeiros seriam esses, né? Então, a própria a ocupação da faixa litorânea, né, através de grandes empreendimentos, né, você tem uma poluição dos rios, onde essa poluição acaba chegando na região de Quarim, afetando o ecossistema de manguezal e, consequentemente, afetando também toda essa região litorânea. Na década de 90, nós tínhamos uma pescaria aqui na região, que era a pescaria de arrasto de fundo para captura de camarão, onde uma rede ela era arrastada no fundo do oceano, né, para captura de camarão, e obviamente vinha uma infinidade de outros peixes que não tinham valor comercial. E esses peixes eles eram lançados de volta para a água, ou seja, alimento fácil para os tubarões. E essa pescaria, para vocês terem uma ideia, ela era feita muito próximo da praia. Acabou que essa pescaria ela trouxe os tubarões mais para perto do banhista.
E, professor, você explicou que já houve um monitoramento alguns anos atrás e ficou algum tempo, alguns anos, sem esse monitoramento. Queria entender por que que não foi possível continuar nesse período e se, de alguma forma, essa lacuna, esse período de tempo sem o monitoramento acaba dificultando um pouco o avanço desse projeto agora, né? O quanto que vocês precisam agora também meio que correr atrás um pouco até desse prejuízo. Como é que você entende esse período que acabou ficando sem o monitoramento?
Nós ficamos quase, nós estamos quase 11 anos sem monitoramento. Só para vocês terem uma ideia, 11 anos é tempo suficiente para um tubarão ter nascido, ter crescido e ter atingido a fase adulta. Então, esse entendimento nós perdemos, tá? Porque foram 11 anos sem monitoramento. Então, desde 2014, 2015, houve uma descontinuidade do financiamento e, obviamente, a pesquisa ela pôde ser continuada. Então, a ideia com essa retomada, né, obviamente, nós vamos utilizar os dados obtidos do passado para tentar, de certa forma, compreender o presente, né, e como nós vamos utilizar uma tecnologia mais atual, né, nós pretendemos descobrir muitas coisas novas.
Bom, professor, o senhor mencionou aí o fato de que vão marcar, vão monitorar alguns tubarões aí da região. Existe uma estimativa de hoje em dia quantos tubarões que devem ser os que estão aí na região? É possível já quantificar ou estimar quantos deles devem ser?
Veja, o número de indivíduos, não. O número de espécies, sim. Tá? Então, nós vamos monitorar duas espécies de tubarões, né, que são os tubarões tigre e os tubarões cabeça chata, que são duas espécies potencialmente agressivas e costumam, né, em determinados locais no mundo inteiro, se aproximar de regiões mais próximas à costa. Tá? Mas a ideia do projeto é nós capturarmos e monitorarmos todos os animais, né, que o nosso aparelho de pesca conseguir capturar. Uhum. Então, nós estamos com uma estimativa, né, de se a gente ver se consegue capturar e marcar entre 40 e 50 tubarões.
E que medidas, professor, podem ser adotadas a partir desse monitoramento? Porque acho que tem dois, me parece, né, me corrija se eu estiver errado, me parece que tem duas frentes aí possíveis. Uma é entender O que, que pode ser feito para evitar a degradação ambiental que o senhor mencionou, que acaba proporcionando esse contato inesperado aí dos seres humanos com os tubarões, mas até talvez uma própria orientação melhor para a população, algo nesse sentido. O que pode ser implementado, adotado ou sugerido a partir do estudo que vocês vão conduzir agora?
A ideia é, paralelo ao trabalho de monitoramento, nós vamos ter uma intensificação de todo um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, né, de educação ambiental. Então, a ideia é que os resultados, os dados obtidos a partir do monitoramento, né, essas informações elas sejam levadas, obviamente, com uma linguagem acessível para toda a população. O que nós queremos é entender, né, por que esses animais eles estão aqui na nossa região, por que eles permanecem tanto tempo aqui na nossa região, e passar para a população uma maneira mais segura de utilizar esse comum, que é o mar, que é a praia.
Perfeito. Para a gente finalizar, professor, tem referências internacionais, tem estudos semelhantes que foram feitos em outros países e que servem até de referência para os senhores? Como que eles contribuíram, ou eventualmente como que esse estudo pode contribuir também com essa discussão em âmbito internacional?
Tem sim. Acho que é importante nós frisarmos que essa questão envolvendo tubarões e seres humanos, esses incidentes, não é algo específico único de Recife e região metropolitana. Existem outros lugares no mundo onde também existe essa problemática. Tá? Eu lembro que no passado, quando o professor Fábio ainda estava aqui entre nós e coordenava o projeto, foram feitos 3 workshops internacionais onde sumidades, né, pesquisadores renomados da Austrália, África do Sul, Estados Unidos, vieram para cá para acompanhar o trabalho que era desenvolvido, né, e também trazer suas experiências. Né? E todos eles foram muito claros quando eles disseram que o trabalho de monitoramento estava sendo feito, mas o trabalho de educação ambiental era a melhor medida a ser tomada. E é exatamente isso que nós vamos dar continuidade. Então, usando uma tecnologia mais avançada, mais nova, nós vamos retomar esse monitoramento, né? E vamos intensificar exatamente esse trabalho de educação ambiental, não só nas praias, né? Mas nas escolas, nos espaços públicos, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à informação e que a partir dessas informações o banho de mar ele seja realizado de maneira mais segura.
Muito bem, eu conversei com o professor Dr. Paulo Oliveira, pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador do projeto Ecotuba, esse projeto que vai iniciar aí o monitoramento de tubarões na região do litoral pernambucano. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. A gente volta a conversar tendo avanços aí nesse estudo bastante importante. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a participação e pode contar conosco sempre. Um grande abraço.
A Tânia Morales recebeu o pesquisador Rodrigo Simon de Moraes, que falou sobre a descoberta de dezenas de contos inéditos do autor Ricardo Guilherme Dick.
E hoje nós temos um convidado aqui no estúdio, um convidado muito especial, até porque ele já trabalhou aqui na CBN e vamos falar sobre isso, inclusive, é o Rodrigo Simon de Moraes. Quando ele apresentava aqui na CBN era só Rodrigo Simon, mas agora na versão acadêmico é Rodrigo Simon de Moraes. Ele é doutor em teoria e história literária pela Unicamp, pesquisador da Universidade de Princeton nos Estados Unidos, onde ele dá aula, ele mora lá. Ele está no Brasil, vai passar aqui um mês e meio no Brasil, aí aproveitamos e trouxemos ele aqui para conversar, porque ele está lançando um livro que é resultado de uma pesquisa que ele fez, é o livro Música de Mortos Suaves, que sai pela editora Record, que reúne contos inéditos de um escritor brasileiro que foi esquecido, que Rodrigo Simon reencontrou, né, e nos reapresentou para nós, leitores brasileiros. Daqui a pouco falaremos sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, bem-vindo à CBN, Rodrigo Simon.
Obrigado, Tânia. Boa noite para você, boa noite ao ouvinte da CBN, com quem eu falei durante muito tempo, então, mas há muito tempo.
Há muito tempo. Os ouvintes mais antigos talvez lembrarão. Você apresentou, estava puxando na memória aqui com Edmilson Fernandes. O Sintonia CBN, não existe mais. É isso,
pois,
né?
Pois é, na verdade, eu fui repórter durante alguns anos.
Sim.
E daí eu me tornei apresentador justamente no Revista CBN, que veio para substituir o Sintonia CBN.
Ah, você já veio no Revista.
Eu fui quem estreou com Revista CBN.
Exatamente, você foi o primeiro apresentador do Revista CBN. É.
E ali, nossa, acho que depois da estreia, eu segui por mais 3 anos à frente da Revista CBN.
Demais, hein? Uhum. E agora voltando, aí você virou acadêmico, né? Foi lá pra Princeton e tal, e de repente você volta aqui, dá um friozinho voltar pro microfone do rádio?
Na verdade, sabe que dá uma alegria muito grande. É, eu tenho, claro que vai parecer que eu tô dizendo isso porque eu tô aqui, mas a CBN foi a primeira redação onde eu trabalhei realmente. Na verdade, tive uma pequena experiência antes, foi inclusive na TV Globo, mas por alguns meses. Mas a CBN foi a primeira redação onde eu trabalhei com um jornalista formado, onde eu passei 6 anos no total. E eu posso dizer onde eu aprendi os fundamentos básicos do jornalismo e especialmente onde eu fiz muitos amigos que se mantêm até agora. Você é o melhor exemplo, como você viu, reencontrei velhos amigos.
Nossa,
aqui.
Nossa, foi uma festa.
De muito tempo, com quem eu mantenho certo contato ainda. E eu diria que especialmente, Tânia, esse trabalho, que hoje é claro, o trabalho de um pesquisador, um trabalho de teoria literária e tudo mais, tem muito do jornalista. E eu não consigo falar do jornalista, que eu ainda sou de alguma maneira, se eu não falar da CBN. Então, a CBN tem, claro, uma participação nesse livro, de alguma maneira também.
Vamos chegar no livro, mas só para dizer aqui, olha só, o pessoal tá lembrando.
Ah, que bom.
A Fátima Morales Sanches, olha, Rodrigo por aqui, quanto tempo, surpresa muito boa revê-lo. E a Fátima é uma ouvinte muito frequente. A Isaura Ferreira, lembro da voz, não conhecia a figura do Rodrigo Simão.
Porque na minha época não tinha isso que temos hoje, né?
O Cláudio André, lembrei da voz também, porque não tinha imagem. Uhum. Tem uma ouvinte aqui dizendo, nossa, muito lindo esse Rodrigo Simão. Mariana Couto.
Ah, suspeita.
Que é a esposa. Pronto, muito bom, é isso, gente. Bom, Simão, vamos falar do livro que você está lançando? Que é, bom, você está lançando porque você resgatou esses contos, né? O autor é o Ricardo Guilherme Dick.
Isso.
É um escritor que já foi muito importante na nossa literatura, mas que foi esquecido, né?
Uhum.
E que importante que você fez esse resgate. Mas só dá uma situada nesse autor para a gente entender o tamanho dele, a importância dele.
Tá. Tânia, como você disse, o Dick foi um autor que teve um reconhecimento inicial ali, final dos anos 60, início dos 70, até começo dos 80, especialmente entre escritores. E quando eu falo escritores, não estou me referindo a um escritor qualquer.
Sim.
Eu estou falando de Hilda Hilst, de Guimarães Rosa, de João Baldo Ribeiro, uma série de escritores que consideravam Dick um escritor fabuloso. Então Dick foi realmente um escritor genial, que, como acontece não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, por uma série de circunstâncias, acabou se perdendo ao longo do tempo, no sentido de se tornando esquecido. Tem aquela velha frase no Brasil do Milor, que o Brasil esquece, a cada 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Eu acho que não é só no Brasil, mas tem muitos casos na arte, por exemplo, que isso aconteceu. Por exemplo, eu estava pensando agora, o Cartola, o genial Cartola sambista, ele é um cara que também desapareceu por um período, ficou sumido, até que um jornalista, o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, o reencontrou lavando carros no Rio de Janeiro, e só nos anos 70, ele que nasceu em 1908, eu sei disso porque ele nasce no mesmo ano, pouco depois que Machado de Assis morre, o Cartola vai lançar o primeiro disco já com 70 anos de idade. Então muitos artistas acabam desaparecendo. Foi o caso do Dick, que desapareceu, ficou esquecido, e felizmente eu tive a honra, a felicidade de reencontrá-lo.
Muito bom, sabe? Já vamos falar sobre como é que foi esse processo de reencontro, né, e de resgate do Ricardo Guilherme Dick. Mas o fato dele não ter sido... Ele era de Goiás, né?
Ele era do Mato Grosso.
Verdade.
Na Chapada dos Guimarães, num acampamento garimpeiro, filho de um pai alemão e uma mãe de Cuiabá, neta de índios Bororo. E ele nasce ali no meio da natureza mato-grossense, muito exuberante, característica, e cresce em Cuiabá. E ele fica em Cuiabá até os 29 anos, quando então ele muda para o Rio de Janeiro e de fato começa a carreira como escritor.
Mas o fato dele não ser exatamente do eixo Rio-São Paulo, será que isso contribuiu para ele ficar esquecido?
Completamente, Tânia. É. Eu acho que essa é a razão principal. Existem outras, mas essa é a principal e não são apenas fatos concretos que indicam. O próprio Dick dizia isso. Ele passa 10 anos no Rio, onde ele conhece, ali tem um certo reconhecimento, e ele, por algumas razões, volta a viver em Cuiabá. Você imagina, década de 70, pré-internet, ele diz em entrevistas que os telefonemas eram caros, que ele tinha dificuldades para falar com as editoras.
Então.
Já naquela época, se hoje o mundo literário depende muito da presença do escritor em eventos, naquela época não era muito diferente. O Dick afastado, ele vai sendo esquecido, 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 até que ele desaparece. Assim como o Raizama, o lugar onde ele nasceu, um dia desapareceu, porque ela foi, hoje está debaixo de uma represa, lá no Mato Grosso, represa do Manso, a obra literária do Dick também foi desaparecendo, ficou presa por um pequeno fio que a sustentava e que eu tive a felicidade de resgatar.
De resgatar, né? Que são esses contos que você encontra. Mas já que o Dick estava esquecido, como você, né, se interessou pela obra dele?
Esse fato está ligado justamente ao grande entusiasmo de escritores pelo Dick e também, claro, a um pouco de acaso. E, claro, também uma certa curiosidade, para que você entenda. Eu tinha acabado de começar meu doutorado na Unicamp, e eu estava esperando o começo das aulas, e eu estava lendo de maneira despretensiosa, assim, não havia nenhuma conexão com a pesquisa, um livro em que a Hilda Hilst, fabulosa escritora paulista, é um livro de um compilado com entrevistas que a Hilda deu ao longo da vida. E daí eu tô lendo ali despretensiosamente, e daí o Caio Fernando Abreu, também um grande escritor, gaúcho, já falecido, está entrevistando a Hilda para um periódico chamado Leia, e ela está falando de como a literatura é difícil, de chegar a um ponto profundo, e daí ele pergunta, mas Hilda, quem no Brasil chegou a esse ponto? E ela diz, Ricardo Guilherme Dick. E eu pensei, quem? Porque eu, Tânia, você imagina, eu estava começando um doutorado, era um iniciante em pesquisa, mas eu já vinha de um mestrado na USP, eu julgava conhecer relativamente bem a literatura brasileira. No entanto, eu fui apanhado completamente surpreso, eu nunca tinha ouvido falar de Dick. E assim eu segui lendo entrevistas da Hilda, e em outras 4 ocasiões ela aponta o Dick como um dos maiores escritores brasileiros. Ela diz, quem são os maiores, Hilda? Machado de Assis, Clarice Lispector, Ricardo Guilherme Dick. Eu pensei, bom, o mínimo que eu devo fazer é conhecer esse autor. E aí começa o meu interesse por ele.
E aí, como é que você chega nesses contos inéditos do Dick?
É outra história que eu imagino um pouco curiosa. Eu fico muito entusiasmado com essa história, primeiro. Compro os livros dele com imensa dificuldade, porque eles estavam todos esgotados. Quando eu passo a ler os romances, os 3 primeiros romances, eu fico encantado pelas características muito únicas do Dick, uma linguagem fabulosa, assim. E falo, caramba, esse autor, eu quero saber mais dele. E eu tinha um outro detalhe, que ele tinha sido pintor, eu me interessava também por artes plásticas, comecei a tentar descobrir onde teriam, talvez, algumas obras dele. E procuro daqui, procuro de lá, e nada de Dick, ninguém conhece, até que eu chego. Eu consigo o telefone da filha dele, a filha única, Ariadne Dick, uma pessoa fundamental para a manutenção da obra dele. Eu falo com ela despretensiosamente, um dia normal, ainda jornalista, trabalhava em redação. Eu falo, olha Ariadne, eu sou um grande fã do teu pai, eu sei que ele foi pintor, eu estou lendo os livros dele, queria conhecer a pintura também, mas eu não achei nenhum lugar. Ela diz, olha Rodrigo, realmente as obras dele estão aqui comigo, né, os quadros e tal. Ou melhor, está no UNEMAT, boa parte delas, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso, e comigo ficaram só alguns papéis. Eu já tomei um susto, claro, o senso de jornalista e de pesquisador.
Sim.
Eu pensei, peraí, Ariadne, que tipo de papéis? Que papéis são esses? É. Ela diz, são os papéis, o que ele escrevia. Eu falei, peraí, eu fiquei tão entusiasmado, isso era uma quinta-feira, eu falei, eu posso ir até Cuiabá para conhecer esses papéis? Ela disse, pode. A gente combinou rapidamente que eu ficaria uma semana ali para poder conhecer tudo isso. No domingo eu embarquei para Cuiabá, e quando eu chego a Cuiabá, quem conhece a cidade, os cuiabanos conhecem aquele calor característico.
Calor, já fui. Mas,
em Cuiabá, ela tinha separado, sabe a área gourmet do prédio?
É.
Por conta do ar-condicionado, ela falou, vou deixar você aqui trabalhando com ar-condicionado. Enfim, fica à vontade. E eram sacos, caixas de papelão, assim, onde estavam esses papéis todos. E eu comecei a ler tudo aquilo, já muito aflito pelo volume de coisas,
sim,
mas encantado, já sabendo, sentindo estar diante de um tesouro, porque eu percebi que, no mínimo, eram originais do Dick. Não sabia o que tinha ali. E passei uma semana.
Datilografados.
Na maioria. Passei uma semana tentando ler tudo isso. E desde então, eu vi logo de cara, me chamou a atenção, um pequeno caderno, esse sim manuscrito, com uma caligrafia muito difícil, que eu não conseguia ler. Mas ele me chamou a atenção. E daí, só encurtando um pouco a história, no final da semana, uma sexta-feira, eu me despedi da Ariadne, já muito preocupado, porque eu sabia do valor daquilo tudo, mas eu não tinha tempo de olhar tudo e copiar e dar o tratamento necessário.
Sim.
Eu falei, Ariadne, você precisa tomar muito cuidado com esses papéis, que isso aqui é um tesouro realmente, e são originais, isso pode se perder. E ela não falou nada naquele momento. Eu estava no hotel, me preparando para voltar para São Paulo, arrumando minha mala, toco meu telefone, e ela fala, Rodrigo, estava pensando aqui, você que gosta tanto disso, você não quer cuidar desses papéis para mim? Tânia, ela estava dizendo isso, eu já estava correndo pelo corredor do hotel, que eu estava correndo em direção a um shopping para comprar a maior mala de viagem que eu conseguisse, porque eu sabia que eu precisaria de espaço. Eu comprei essa mala e eu embarquei para São Paulo no dia seguinte com 50 quilos de papel. Me lembro que eu paguei uma fortuna de excesso de peso. E então eu tive tempo, e foi, acho que, ali arredondar para um ano, pelo menos, lendo aquele material todo, para descobrir o que tinha ali, identificar o que eram
originais.
Porque
aí eram folhas esparsas, né? Não tinha uma continuidade.
Tânia, tinha desde... Eu tenho ali originais dos romances, versões, até que daí eu começo a ler. Todo dia de manhã, eu dava uma pequena lida nesse caderninho, sofrendo muito, porque a letra do Dick é difícil. Mas sempre tentando um pouco. E um dia eu acho, entre os papéis soltos, um conto chamado Os Olhos, que tinha o mesmo nome de um conto que eu tinha visto no caderninho. E eu falei, talvez seja esse conto manuscrito datilografado. E ali eu passo a encontrar, e eu encontrei, no final das contas, 14 dos contos datilografados, que são os 14 contos que estão nesse livro.
Uau!
Foi
esse processo levou quanto tempo? Porque fazer uma pesquisa, um garimpo dessa monta, não é para qualquer um, tem que ter fôlego, né? Quanto tempo você levou?
Olha, assim? Eu tive o privilégio de estar fazendo doutorado, então eu tinha 4 anos, no final das contas foi uma pesquisa de 5 anos no doutorado, então eu pude me dedicar um ano todo basicamente para ler esse material, e ler outras coisas, e ler a respeito, e procurar. Eu gosto sempre de dizer isso porque eu me sinto sempre muito devedor da universidade pública no Brasil, que eu estudei na USP, na Unicamp, de graça, elas me formaram de graça, então eu acho que o mínimo que eu posso fazer como cidadão é reconhecer e defender sempre a universidade pública. Então, a Unicamp, eu hoje trabalho em Princeton, mas eu tenho a Unicamp como minha alma mater, né? Foi quem me formou no doutorado, então ela me permitiu esse trabalho.
Sim, precisa de tempo, né?
Então foram 5 anos pesquisando o Dick no doutorado. Eu terminei o doutorado em 2021, eu comecei em 2016, então na verdade são 10 anos de trabalho sobre esses contos. Muitas vezes a gente não consegue compreender os detalhes desse trabalho, mas para você ver, um livro singelo, digamos assim, muito potente literariamente, mas um livro de 142 páginas, são 10 anos de pesquisa.
10 anos de pesquisa, né? Porque você tem que resgatar esse material depois. E para você encontrar a editora Record que se interessou, foi um processo, ou você passou por outras editoras? Como foi esse
Isso também é muito importante, porque desde o começo, Tânia, eu queria lançar por uma grande editora. Existem algumas no Brasil. E claro que as médias e pequenas editoras também vêm fazendo trabalhos muito interessantes no Brasil, mas eu sabia, por conta dessa dificuldade do Dick ser desconhecido, que eu precisaria de uma editora que pudesse trabalhar no resgate da obra dele, com divulgação, com distribuição. O Brasil é tão grande, o livro precisa chegar aos lugares, ainda que a internet hoje tenha um papel fundamental nisso. E eu tive a sorte de um grande escritor, de quem eu sou realmente admirador, e me tornei um pouco amigo dele já por ser admirador, que é o Joca Reiner-Sterron, que é um escritor cuiabano também. Eu falei, fui contando para ele ao longo das etapas minhas descobertas, e ele me apresentou ao Rodrigo Lacerda, então editor da Record, que era também um admirador de Dick, e enfim, foi muito sábio, dizendo, olha, vamos relançar um romance para reintroduzir a literatura dele. Então, 2024 sai Uma Dona dos Páramos, e agora sai, já sob o comando da Ana Lima Cecílio, da Duda Costa, as editoras fantásticas da Record, sai o Música de Mortes Suaves.
É muito legal, né? Porque você veja, um escritor importante, reconhecido pelos seus pares na época, e que fica, desaparece. E aí, de repente, vem lá um pesquisador jovem. Não é? Eu acho bonito isso, um encontro assim no tempo. Esse resgate que você vai lá e faz, assim, né, de uma obra, de um nome que volta a ser publicado e publicado por uma editora grande. Estamos aqui falando sobre ele. É algo que tem um valor, né? Tem um valor muito profundo e muito importante. Né? Se ele estivesse vivo, certamente seria muito feliz.
Você,
né,
sabe que eu digo, eu acho que até nos agradecimentos da tese, do doutorado, eu agradeço primeiro a ele. Eu não tive a chance de conhecer o Dick pessoalmente, infelizmente ele morreu em 2008, eu só fui conhecer a obra dele quase uma década depois. Mas você imagina, Tânia, você conviver com alguém durante 5 anos, lendo tudo que ele escreveu, e eu sempre falo da literatura, eu realmente não... consigo pensar em outro gesto de tamanha generosidade como a literatura, de ambas as partes. Por quê? O gesto de quem lê, ou seja, você está deixando de fazer outra coisa, com tantas coisas disponíveis na vida, sim, você deixa e dedica um espaço do teu tempo e se permite mergulhar num universo de um outro, que criou aquilo. Não é como um livro de não-ficção, que você está lendo uma reportagem, algo assim. Você está se permitindo mergulhar nos devaneios, nas aflições, nos desejos de um alguém. Então, um ato de generosidade. E você imagina um ato de generosidade que é por parte de um escritor que oferece ao leitor o que ele tem de mais íntimo, de mais profundo, a toda, talvez, inseguranças e tudo mais. Sim. E dedica o tempo a escrever sem garantia nenhuma de publicação ou de leitores, como o caso,
exato,
do Dick. Então, eu passei 5 anos mergulhado nesse universo, pesquisando sobre a vida dele para eu produzir a tese. E eu até pretendo um dia lançar uma pequena biografia dele, que eu acabei escrevendo também para entender a vida dele. Eu entrevistei mais de 70 pessoas, eu mergulhei nos documentos, nas cartas do pai dele. Então eu sinto como se eu fosse um grande amigo do Dick.
Sim, conhecedor da alma do Dick, né?
É muito curiosa essa experiência.
Por meio da literatura.
De você ser íntimo de uma pessoa, conhecê-lo profundamente, sem, na verdade, nunca tê-lo... ter tido a oportunidade de conhecê-lo de verdade.
E pelo que eu li, que quando a editora lançou o romance Madonna dos Páramos, né, que, como você disse, foi uma estratégia, né, primeiro vamos lançar esse romance para depois lançar esses contos inéditos que vem na sequência. E aí, bom, eu conheço o Simão há muito tempo e tal, inclusive te entrevistei na época, aí eu fui ler o livro Madonna dos Páramos. E realmente é denso, não é para qualquer leitor. Eu gosto de ler e tal, mas eu senti dificuldade. É um texto difícil e, ao mesmo tempo, riquíssimo. Nos contos, não. Né? É uma linguagem acessível, assim, a construções mais fáceis, embora esse universo do Dick seja tão profundo quanto nos contos, quanto nos romances, imagino, né?
Sabe o que eu acho interessante, Tani? E que os contos têm uma série de camadas de importâncias, de ver uma faceta do Dick nunca vista antes, porque ele teve livros lançados como contos, que na verdade eram novelas, enfim, é um outro gênero. Por ver como nasce a obra de um escritor, são os primeiros escritos da vida dele.
Ele começa com contos.
Ele começa com esse caderno, e eu sei disso, porque no caderno tem a data, 1967, quando ele acaba de chegar ao Rio de Janeiro. Então tem uma carta que ele escreveu para o Guimarães Rosa, enfim, isso indica que o caderno foi produzido, esses contos foram escritos ali no fim da década de 60. Então é quando ele está realmente começando a escrever de maneira mais organizada. Então, para além de tudo isso, tem essa dimensão que você ressaltou, que é o DIC, para quem não conhece, uma característica dele, ele tem, a Hilda dizia, uma linguagem oleosa. Ele, ao contrário de muitos outros grandes escritores também, uma característica até modernista no Brasil, de uma linguagem mais curta, telegráfica, o Dick, acho que eu posso dizer, ele tinha uma linguagem assim, de estilo barroco, cheio de adjetivos e nuances e prolixa e tudo mais.
Sim.
O que às vezes dificulta realmente, exige um pouco mais. Nos contos acontece uma coisa tão interessante que é, ele mantém essa característica, porém, muitas vezes num conto de uma página e meia. Veja que a habilidade dele era o que a Hilda, por exemplo, mais admirava nele, esse trabalho com a linguagem. Ele consegue construir uma história em que ele é prolixo, cheio de adereços, mas de uma página e meia.
É sintético.
Exatamente. Então, eu acho fantástica a habilidade dele e a possibilidade da gente conhecer o Dick. Por exemplo, eu tive surpresas de pessoas que eu não conheço, que eu vi a repercussão, que quando leram o Madonna dos Páramos, falavam exatamente isso. Gente, que domínio, que profundidade. Mas eu entendo que também não seja muitas vezes um livro tão fácil. Por exemplo, Dona Cida Moraes,
leitora. Minha mãe é professora de literatura, né?
E adorou, não é?
E ela adorou. E ela falou assim, nossa, no começo eu achei parecido com Guimarães Rosa, mas depois eu vi que não, porque as pessoas confundem, né?
E quando ela disse isso, mostra que ela realmente é uma grande professora de literatura. Porque o primeiro impulso é compará-lo com Guimarães Rosa. Mas quando a gente conhece o Dick, vê que sim, também há muitas diferenças. E uma das frases de Hilda que me capturou foi, ela diz uma frase famosa que é, o texto do Dick é mais bonito do que o de Guimarães Rosa. Eu, enfim, nem sei se eu concordo, eu sou um grande fã do Rosa, eu acho que são estilos diferentes, mas isso dá a dimensão do tamanho do Dick, né?
Sim, agora o Dick, você também mergulhou na biografia dele, né? Ele é um homem do Mato Grosso, da região centro-oeste, e os textos, né, tem essa Madonna dos Páramos, tem. Mas ele não é um sertanejo, ou é?
Enfim, o sertão mato-grossense é central na obra dele. Aliás, o Dick tem uma coisa muito moderna, que é, a gente hoje, felizmente, começa a olhar para a natureza de uma maneira não só como um material a se derrubar. O Brasil, durante muitos anos, a gente sabe, olhou para a Amazônia, por exemplo, da seguinte maneira, vamos derrubar, transformar tudo em pasto, e a gente consegue hoje ver a importância da natureza em pé. E o Dick, que escreveu muito sobre a entrada da Amazônia, ali a boca da Amazônia do Mato Grosso, seguindo em direção ao norte, ele transforma a natureza justamente em um espaço sagrado, onde ele vai mergulhar nas questões mais profundas do ser humano. Então eu diria que o Dick é, em alguma medida, um sertanejo ao usar a natureza, o sertão mato-grossense como veículo para uma grande universalidade, que o Dick ele pode ser comparado aos grandes escritores universais, quando ele se põe a pensar grandes temas que perpassam de uma pessoa na China, no Japão, no leste europeu ao Brasil, que são as questões vida e morte, enfim. Então Dick era um homem de nenhuma maneira regionalista. Um sertanejo, no aspecto geográfico, porém de uma universalidade absurda.
Muito bom. Rodrigo Simão de Moraes, ele que é pesquisador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ele dá aula lá em Princeton, ele é doutor em teoria e história literária, e ele pesquisou a fundo esse autor, o Ricardo Guilherme Dick, que estava absolutamente desconhecido, e nessa pesquisa, como o Simão contou pra gente, ele descobriu contos inéditos do Dick. Agora esses contos estão sendo publicados pela editora Record. Aí até perguntei pro Simão, tem dois minutinhos aqui, Simão. Falei, e aí, vai ter lançamento? Você falou, eu fico constrangido porque o autor é ele, né?
Pois é.
É complicado você estar lançando um livro também cujo autor não é você. Tem uma questão também, né, que precisa ser colocada.
Eu prefiro não. Eu tenho certeza que o Dick, esteja onde estiver, tá muito feliz e orgulhoso. Porque muita gente ao longo dos anos talvez tenha pensado que o Dick não fazia questão do sucesso de ser lido. Pelo contrário, ele gostaria muito de ser lido, conhecido, reconhecido. Mas ele não abria mão de certos ideais em nome disso. Assim, ele não negociava, ele mantinha a literatura dele. Mas a Ariadne, por exemplo, que é a filha dele, uma grande amiga, está muito feliz com esse reconhecimento.
Claro, né,
então, e ela sempre disse que ele estaria muito orgulhoso. Então eu fico muito feliz também.
Muito bom. Simão, muito obrigada.
Obrigado você, Tânia, pela chance. Obrigado, ouvinte da CBN, por me permitir matar saudades.
Ah, maravilhoso. Volte sempre. Quer dizer, agora você vai voltar para os Estados Unidos, né? Você vai ficar um mês e um pouquinho no Brasil e volta lá para a Universidade de Princeton. Chiquérrimo. Simão, beijo, viu? Obrigado, beijo. Até a próxima. Rodrigo Simão de Moraes, o livro Música de Mortos Suaves, que sai pela editora Record. É o livro que reúne os contos do Ricardo Guilherme Dick, que é esse escritor, né, super importante, reconhecido pelos seus pares e que, no entanto, ficou aí, né, caiu no ostracismo e que agora é resgatado pelo olhar atento, né, e pelo esforço do Rodrigo Simão de Moraes.
CBN Madrugada. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Professor Pasquale, respondendo dúvida de ouvinte sobre a diferença de significado entre insistir e persistir. A conversa é com Fernando Andrade e com a Tatiana Vasconcelos.
Professor, vamos lá.
Como estão as coisas?
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Hoje, dúvida, professor, de Daniel Fonseca. Ele é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Achei bem interessante. Ele quer ouvir a sua explanação sobre as diferenças entre insistir e persistir. Os sinônimos parecem muito parecidos, afinal, como utilizar cada um desses verbos, professor?
A pergunta é boa demais mesmo, né? E é muito interessante pensar que, às vezes, um desses dois pode substituir o outro, mas nem sempre, não é? Vamos começar pela formação. Nós temos aí, em persistir, o prefixo per, e em insistir o prefixo in. Esse in não é o in negativo, de jeito nenhum, não é o in de incapaz, não é o in de inodoro, né? Esse in significa da ideia de posição superior, né? Que pressiona, que dá, que faz algum tipo de carga. Nesse caso de insistir, nós temos a forma latina sistere, que é como se fosse ser uma das possibilidades, né? É essa, quer dizer. E aí o insistir é pressionar, né? É ficar sobre, né? Que é o que faz realmente quem insiste, né? Fica por cima, né? Insistindo. Já o persistir tem esse prefixo per, que aparece em várias palavras, né? Do latim, e que entraram no português. E, por exemplo, da ideia de por dentro, né? Por entre, né? Perdurar, por exemplo, é o que dura o tempo todo, né? Pernoitar é o que dura a noite toda. Fulano pernoitou, passou a noite toda, né? E o persistir é justamente essa coisa de insistir, de ficar sobre, né? O tempo todo, né?
Vamos ver com exemplos de auxílios e depois eu volto com essa coisa toda. Vamos lá. Primeiro auxílio é uma composição de Mauro Duarte, um grande sambista brasileiro, e de Elton Medeiros, outro grande sambista brasileiro. A canção foi gravada pela Betânia, foi gravada pelo Mauro Duarte, a gente vai ouvir com ele, chama-se Vazio. Prestem atenção na letra, logo no comecinho ele usa uma dessas palavras duas vezes e a gente já volta. Vamos lá.
Essa irregularidade persiste. Se pelo menos existisse uma saudade, eu estaria triste. Ando tão vazio e essa irregularidade persiste. Se pelo menos